porque Paim se elegeria deputado nacional sem nenhuma dificuldade. Um Simon também, um Suplicy também. E daria uma grandeza especial à Câmara dos Representantes dos Eleitores.
Muito obrigado mais uma vez, senador Cristóvão. Ele botou três, né? Acho que a melhor forma de nós responder, se ele botou três, claro que tem um outro, mas no mínimo
Muitos.
ele vai estar entre os quatro. Vai ou não vai? Isso é uma homenagem à Vossa Excelência, já sabe que é de coração isso. Vossa Excelência gravou para mim a campanha no Estado, pediu o voto para que os gaúchos votassem em mim. E eu tive a alegria de dar um pequeno depoimento para a sua campanha
E eu pedi dizendo o quê? Eu pedi dizendo que Paim faria falta ao Brasil inteiro, e não apenas ao Rio Grande do Sul. Foi o apelo que eu fiz ao Rio Grande do Sul, já
aqui. E
que eu
que
não
deu
votava
certo.
lá.
Foi naquele momento que eu contei no início que eu estava lá em quinto lugar, quase. Obrigado, senador Cristóvão. Então, nós vamos convidar agora, e fica aqui a opinião do senador Cristóvão. A opinião não, a provocação positiva. Quem quiser comentar alguma coisa da cartilha, poderá comentar, ou leva, estuda, debate na sua entidade, né, no seu espaço, e naturalmente depois encaminha a sua opinião. Então, nesse momento, eu vou convidar, pedir para os meus dois convidados, o Pedro e a Nalba, que retornem ao plenário. Ela quer uma consideração, pode fazer agora.
Aí também a nossa plataforma feminista sobre como nós pensamos
Muito
a
bem.
reforma política. Tá bom para também para o debate.
Ok. Eu convido, nesse momento, a fazer parte da mesa o Samuel Antunes, representando a Nova Central Sindical. Deixa eu ver que está aqui. E o Dorival Vieira, editor da Afropress. E em seguida, na última mesa, daí vai entrar já chegou aqui o Joilson Cardoso, representando a CTB, o representante das comunidades indígenas, e também vai ter um companheiro que vai usar a palavra falando pelo MST. Então, pela ordem da chegada, Samuel Antunes, advogado da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, representando aqui o presidente Calixto.
Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria, minha fala vai ser rápida, muito breve, porque diante de todas as considerações já anteriormente realizadas, inclusive do senador Cristóvão, existem muitos pontos em que os movimentos sociais estão se debruçando aqui nessa audiência, que são pontos convergentes, né? Embora muitas mazelas atuais da sociedade nós estejamos atribuindo à falta da reforma política, sabemos que, de fato, essa reforma política tem uma importância muito grande, não só pela transformação que ela vai trazer no processo eleitoral e no processo político do Brasil, como também na forma cultural em que essa reforma se faz necessária. Como muito bem esclareceu senador Cristóvão, essa reforma ela não pode se limitar a questões eleitorais, mas sim a uma questão cultural. Principalmente porque muitas dificuldades que nós encontramos em realizar essa reforma política se encontram exatamente na dificuldade cultural em todos os aspectos da política brasileira. Ou seja, antes de discutirmos legislação ou reforma, se faz necessário que, de fato, exista uma compreensão acerca do processo eleitoral, acerca do processo político, acerca dos partidos políticos. E essa educação política é o que falta muitas vezes na cultura brasileira. Então, de qualquer forma, nós entendemos ser difícil realizar uma reforma política que atenda os anseios do povo, da população, sem que haja, de fato, essa reforma cultural, como bem explicou o senador Cristóvão Buarque. Principalmente porque a maioria da população não sabe, não possui o conhecimento a respeito da missão do parlamento, a respeito das instituições que a formam, de forma que qualquer tipo de reforma seria quase que inócua se não houvesse, de fato, um processo de conscientização, de educação política, de educação social, como foi falado anteriormente aqui também, a respeito dessas questões culturais, né, de perder voto, de, às vezes, a pessoa não sabe nem as propostas de determinado candidato, mas, para não perder voto, vota em quem está ganhando. E isso também vai de encontro com a nossa concordância em relação a essas manipulações que ocorrem muito devido a pesquisas que beneficiam a poucos e pouco beneficiam em si o processo eleitoral. Eu gostaria de fazer uma citação a respeito de um comentário, né, que realizou o analista político Antônio Augusto de Queiroz no depoimento à Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados no último dia 28 de abril de 2011, que eu acho que seria também de grande importância para enriquecer aqui o debate. A cultura do escândalo, que é muito boa para relevar as imperfeições do nosso sistema de representação, tem sido excelente para esconder as deficiências estruturais da nossa República. O foco deixa de ser revolver ou suprir a lacuna que possibilitou determinada conduta reprovável, corrupta ou criminosa, e passa a ser apenas e tão somente punir o culpado pelo desvio de conduta. O correto seria utilizar a denúncia para evitar a repetição da conduta indevida ou reprovável, mediante regulação legal e criar condições para punir os culpados, e não apenas focar nestes para esconder ou encobrir aquela. Até porque, em geral, os culpados gozam de imunidades, privilégios ou dispõem de muito dinheiro e podem contratar bons advogados, que, favorecidos pela possibilidade quase infinita de recursos, raramente ou quase nunca vão para a cadeia. Por isso, em lugar de educar, deixa-se o cidadão revoltado e descrente na vida pública. De fato, fechando aspas, de fato, atualmente nós encontramos uma realidade em que o cidadão brasileiro é muito descrente na vida pública. O cidadão brasileiro não acredita, de fato, numa reforma política, porque, no fundo, acha que quando tudo for alterado, as coisas vão continuar iguais. Por isso que essa reforma política não pode ser apenas uma reforma de normas eleitorais, regras, mas sim de uma reforma cultural, uma reforma mais abrangente, uma reforma que realmente aproxime o eleitor do seu representante. Outro detalhe que nós citamos, também por importante, é que, de fato, essa reforma política ela já vem acontecendo, né? Nós já vemos vivendo essa reforma política. E eu gostaria de citar alguns pontos em que nós podemos verificar isso. Princípio da anterioridade, 93, a emenda à Constituição 4 modificou o artigo 16 da Constituição para determinar que a lei que alterar o processo eleitoral só vigora no pleito seguinte se for aprovada e sancionada pelo menos um ano antes da eleição. Lei de inelegibilidades, 94, Lei Complementar, 81, ampliou de 3 para 8 anos a punição por perda de mandato, seja por improbidade, quebra de decoro ou por decisão judicial com outras motivações. A Lei dos Partidos Políticos, em 95, Lei 9.096, deu autonomia aos partidos, instituiu o fundo partidário e criou a figura do funcionamento parlamentar, que exigia a votação de 5% do eleitorado nacional e, no mínimo, 2% dos votos válidos no texto dos estados, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 11 anos depois, exatamente no ano em que entraria em vigor. A Lei Geral das Eleições, 97, Lei 9.054, instituiu regras permanentes para as eleições e consolidou o sistema eletrônico de votação. Lei de Compra de Voto ou Captação de Sufrágio, 99, Lei 9.840, Iniciativa Popular, transformou em fraude o que antes era definido como crime, acelerando a punição aos que descumprirem a lei. A mini-reforma eleitoral em 2006, Lei 11.300, que reduziu gastos de campanha, eliminando brindes, showmícios e outdoor, entre outros. A fidelidade partidária em 2007, decisão do STF sobre fidelidade partidária. A mini-reforma em 2009, Lei 12.039, que autorizava a punição por evidência do dolo e amplia prazo para representar contra condutas vedadas a partir da eleição de 2010. A Lei da Ficha Limpa, em 2010, Lei Complementar 135, incluiu novas hipóteses de ineligibilidade, inclusive a condenação em segunda instância, passando a considerar a vida pregressa do candidato para efeito de elegibilidade. Resumindo o que nós da Nova Central entendemos, o que vem de encontro também, vem ao encontro do que já foi anteriormente exposto pelos que precederam a mesa, nós entendemos importante, sim, o fortalecimento dos partidos. Contanto, esse fortalecimento tem que dar aos partidos consistência ideológica e programática. Até mesmo com conscientização a respeito da importância dos partidos, uma conscientização popular, porque muitas vezes nós nos deparamos com a situação de que o cidadão comum vota, o cidadão comum vota em seu candidato, que entende que melhor o representará, e o voto desse seu candidato acaba levando outros a ocupar cargos também no parlamento, sendo que ele não tinha conhecimento disso. Então, é preciso, muito importante, fortalecer os partidos políticos, mas esse fortalecimento tem que ser com a educação, com uma conscientização cultural da forma ideológica que os partidos devem ter esse fortalecimento. Segundo, combate à corrupção com rápidas decisões administrativas e judiciais de punição aos corruptos e corruptores. Terceiro, na promoção de equilíbrio na disputa eleitoral, especialmente em relação ao acesso aos veículos de comunicação e recursos para a campanha. Nesse ponto, nós ressaltamos a importância da transparência para que esse veículo de equilíbrio na disputa eleitoral não se torne uma forma de fomentar corrupção e desvio de verba pública. E, por fim, principalmente, a aproximação dos representantes e representados, tendo em vista que, inclusive, até a sugestão que o senador Paulo Paim colocou em relação ao voto secreto, porque realmente muitas vezes nós encontramos a situação em que os cidadãos votam em seus representantes, mas sequer tomam conhecimento do que eles estão fazendo aqui. Seja porque não possuem a cultura de fazer esse acompanhamento, ou seja porque as regras e a instituição não permite que eles façam esse acompanhamento. Ou seja, a questão do voto secreto é um ponto principal nessa questão. Eu também entendo que o voto secreto não deve existir, porque, embora tenham pressões políticas e pressões de interesses políticos, seja do partido, seja do governo, mas o representante, ele foi eleito para representar os interesses daqueles que o elegeram. Ele não está aqui para representar o interesse do interesse das empresas ou quem quer que seja, mas o interesse daqueles que o elegeram. Então, a ausência, essa continuidade do voto secreto é como se fosse uma forma de até mesmo, desculpe o termo, mas enganar muitas vezes o eleitor que elegeu aquele representante crendo que seria a pessoa que representaria seu interesse, mas no fim está aqui representando interesses diversos. Então, sinteticamente, são essas as nossas palavras. principalmente concordando e na grande maioria com o que já foi exposto anteriormente, principalmente nesses pontos, nesses últimos 5 pontos que eu coloquei.
Muito bem. A presidência cumprimenta o Samuel Antunes, que aqui representou o presidente da nova central sindical. E antes de passar a palavra para o Dorival Vieira, editor da Afropress, eu quero registrar a presença conosco também do senador Ataídes Oliveira, sempre presente aqui, junto com o senador Cristóvão. Dorival, com a palavra, por 10 minutos com mais 5.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o senador Paim, né, agradecer pelo convite e dizer da importância dessa iniciativa, senador. Essa iniciativa abre o debate para quem, de fato, precisa participar desse debate de forma propositiva, porque essa reforma política é uma oportunidade para se discutir as bases dessa república. Né, se discutir que república é essa que nós temos no Brasil. Né? Então, quero cumprimentá-lo pela iniciativa, cumprimentar o senador Cristóvão e o senador Ataíde pela presença, né, e os demais companheiros e companheiras do movimento social, lideranças, sindicais, enfim. Trago também, senador, um abraço do presidente da central, da UGT, né, Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores, do Magno Lavini, coordenador da Secretaria Nacional da Diversidade Humana da Central, né, que não puderam estar aqui, mas que me pediram para transmitir ao senhor um abraço, né, e dizer que a UGT e a Secretaria Nacional da Diversidade Humana estão empenhadas em participar desse debate e apresentar propostas, inclusive por escrito, oportunamente. Eu, honrado com o convite, falarei aqui como jornalista, atuante, como ativista, né, que coordena a Afropress, que é uma agência de notícias, a agência afroétnica de notícias, operando há cerca de 6 anos e levando informação, né, focada na temática étnico-racial brasileira, no combate ao racismo, da desigualdade, na defesa dos direitos civis da população negra brasileira. E quando nós discutimos reforma política, eu acho que, e aí me alinho à posição do senador Cristóvão Buarque, que diz, e com isso concordo, que nós não podemos perder a oportunidade nesse debate de discutir as bases dessa república. Que república é essa que vivemos, né? Que temos, né? Coincidentemente, senador, esse debate acontece 2 semanas após ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal, ligado ao Ministério do Planejamento, atestar aquilo que todos nós, de uma certa forma, já sabíamos, que este país, né, é majoritariamente negro. 50,7% da população brasileira é preta e parda. Isto acontece, né, pela primeira vez, de forma oficial, e o critério é autodeclaratório, critério do IBGE, desde 1872, quando aconteceu o primeiro censo. Então, todas as tentativas que foram feitas ao longo do século XX, as políticas de branqueamento adotadas, por iniciativa, inclusive, do Estado, fracassaram. Fracassaram para mostrar, em pleno 2010, e o IBGE é quem define isso, é quem definiu isso, que o Brasil não é, né, como se pretendeu durante todos os séculos, uma certa elite saudosa da Casa Grande, não é um país que deva crescer ou deva assumir a postura de um país, de uma nação à semelhança, né, da Europa, né, com aquela visão eurocêntrica que todos conhecemos. O país é majoritariamente negro. E como é que esta maioria está representada, né, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas? Esta maioria está subrepresentada. Aliás, o maior exemplo, senador, é o senhor. O senhor, dentre os 81 senadores, é o único senador negro representando o Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, há aí uma defasagem imensa de representação. Se formos levar essa questão para a Câmara, para os 513 deputados federais, né, a participação dessa maioria, tá, ela é também pouco expressiva. Nós deveremos ter aí, quem sabe, no máximo 20 a 30 parlamentares negros que assumem 20, como o senhor bem acrescenta. Ou seja, há uma crise de representação. O parlamento brasileiro, né, não está refletindo a cara do país, tanto no Senado quanto na Câmara Federal.